Olá, quero dar boas-vindas a você que está chegando no podcast Entre Argumentos. Eu sou Monique, pesquisadora do Núcleo de Estudos Psicossociais sobre Direitos Humanos e Saúde, NAPEDS, da Universidade do Estado do Amazonas. O Entre Argumentos é um podcast criado com a intenção de divulgar os resultados das pesquisas produzidas no NAPEDS, popularizar os argumentos científicos utilizados, produzidos e debatidos nas investigações e amplificar as reflexões surgidas e provocadas por quem faz pesquisa por aqui. Este é o primeiro dos 7 episódios que compõem a temporada 1. Hoje, conversaremos sobre o argumento científico, sobre as dificuldades em assumir a postura de defesa de um argumento, sobre os desafios de construir um argumento interdisciplinar válido e sobre o uso das plataformas virtuais para difundir o conhecimento científico e ampliar o acesso à informação de qualidade. Para conseguir fazer isso, estou aqui entre Andrés. Eu converso hoje com André Machado, que é coordenador do NAPEDS. Pode chegar, André, se apresente.
Sou André Machado, professor da Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente estou como líder do Núcleo de Estudos Psicossociais sobre Direitos Humanos e Saúde. Esse núcleo está vinculado a 4 programas de pós-graduação da universidade. O Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos, onde a Monique representa a gente. O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública na Amazônia. Então é um prazer estar aqui com vocês. Sou psicólogo, mas também psicólogo sanitarista. Espero fazer um encontro com vocês, um debate bem profundo e também descontraído.
E eu converso também com André Pontes, que é coordenador do Núcleo de Lógica e Filosofia Analítica da UFAM. Pode chegar, André, se apresente também.
Obrigado, Monique. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês e dividindo a fala com pessoas que eu respeito bastante. Então, espero não falar muita bobagem aqui e justificar o convite que fizeram a mim.
Gente, o nosso podcast se chama Entre Argumentos, então eu acho que seria bacana nós começarmos discutindo o que é um argumento. André Pontes, você pode começar nos falando o que é?
Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque ela já faz de cara pensar, pelo menos me faz pensar, num primeiro desafio que a gente tem ao definir a noção de argumento, que é o fato de que a noção de argumento é uma noção que ela não é estritamente técnica, assim, ela não pertence, ela não tem o espaço, o local único dentro de uma teoria. Ela é uma noção intuitiva, uma noção usual, né? As pessoas têm uma compreensão pré-teórica do que seja argumento, então as pessoas usam no seu dia a dia a expressão argumento. Então, quando a gente precisa definir tecnicamente a noção de argumento, a gente tem esse desafio que é fazer a nossa definição técnica de algum modo espelhar ou respeitar essa compreensão pré-teórica que as pessoas têm de argumento. O argumento não é uma expressão que foi gerada dentro de um ambiente acadêmico, ela faz parte do cotidiano das pessoas. E, assim, em linhas gerais, a gente pode falar de argumentos pelo menos em 2 aspectos. Um aspecto é o aspecto epistemológico, e o outro é um aspecto mais estritamente lógico. No sentido epistemológico, que enfim, tem a ver com a teoria do conhecimento, o nosso modo humano de conhecer, né? Um argumento é algo que você oferece a outra pessoa ou a si mesmo para justificar a crença na verdade de uma sentença, de uma afirmação ou coisa do tipo.
Nove entre cada 10 brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus.
Os dados são de uma pesquisa que o Fantástico mostra agora com exclusividade. O estudo aponta para uma epidemia de informações falsas que influenciam a forma como as pessoas tomam decisões sobre a própria saúde.
Então, isso é algo que pode ocorrer na mesa de café da manhã ou do almoço de uma família, mas a gente também trata de argumentos em nível um pouco mais profissional, por exemplo, quando a gente fala de argumentos científicos, né? E nesse caso, o grau de exigência, de rigor de um argumento é maior, mas ainda assim, dentro de uma teoria científica, o que nós estamos oferecendo é também uma justificativa para a gente crer na verdade de uma afirmação. Para dar um exemplo um pouco mais técnico, ou um pouco mais científico, né, por assim dizer, se eu quero convencer as pessoas de que o Brasil é um dos países que mais praticam cesárea no mundo, então eu preciso oferecer um conjunto de argumentos, um ou mais argumentos, para que as pessoas aceitem a verdade dessa afirmação que está em jogo. E isso é feito de vários modos, né? Dependendo de que tipo de argumento que está em jogo, de que área da ciência que está em jogo, mas isso a gente pode falar um pouco mais depois sobre o que caracteriza mais especificamente um argumento como científico. Então, a parte essa concepção epistemológica de argumento, você tem uma concepção um tanto mais técnica, que é a concepção lógica de argumento, lógica formal de um argumento. Nesse caso, a gente fala de um argumento como sendo um conjunto de sentenças, de afirmações interarticuladas. Eu estou fazendo aqui uma caricatura geral, uma coisa um pouco mais sofisticada do que eu estou falando, mas serve para o nosso propósito. É um conjunto de afirmações interarticuladas, que você usa essas informações aplicando, obviamente, um conjunto de regras lógicas para inferir informações novas, que não estão dadas explicitamente naquelas informações iniciais. Então, posso dar um exemplo de mesa de bala, um exemplo de escolar, né? Para que o pessoal que está ouvindo a gente possa entender. Então, imagine que você tem um argumento do tipo: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Então, esse par de sentenças, todo homem é mortal e Sócrates é homem, a gente chama de premissas do nosso argumento. E dessas premissas aplicadas, regras lógicas, você infere que Sócrates é mortal, que é a conclusão do nosso argumento. Então, todo argumento, pelo menos argumentos dedutivos, tem essa estrutura de premissas, aplicação de regras lógicas e inferir conclusões, né? O que torna os argumentos científicos mais específicos, né, é porque, dentre essas premissas, você tem, invariavelmente, sentenças que são formulações de dados da observação, de dados empíricos, né? Então, o que acontece na ciência? Basicamente, é a ideia de que os cientistas vão a campo, ao laboratório, não assim, aleatoriamente. Eles têm hipóteses que eles querem testar, que eles querem checar. Eles observam, olhem dados e eles fazem tratamento linguístico desses dados, porque assim, não é simplesmente observar, você tem que expressar essas observações, os resultados dessas observações, esses dados dentro de uma linguagem. E você faz isso invariavelmente tornando esses dados as premissas dos seus argumentos. E ao aplicar regras lógicas, você consegue extrair conclusões desses dados, que são basicamente as teses que serão defendidas dentro dessas teorias científicas.
E diante da tua fala, André, eu acho que isso é importante para quem pretende, né, enveredar para o campo dos estudos, investimento na academia, né, investir enquanto cientista, ou também para quem não tem interesse, mas quer entender como é esse universo. Eu acho que o André, ele traduz muito bem para a gente que a ciência, ela não, fazer pesquisa, produzir conhecimento, ele não é algo, deu na minha cabeça, por isso eu vou lá e vou fazer. Não, existe uma premissa, existe uma hipótese, existe uma questão norteadora que me mobiliza a investir, a testar, a questionar, a ir a campo, né, a viver aquela experiência. Por isso que sempre quando a gente está dentro do processo de orientação, né, ou construção de um projeto de pesquisa, a gente pede para aquela contextualização da pesquisa. A pessoa vai dizer de onde surgiu, né, quais os elementos que levaram eu querer ir a campo, eu querer estudar aquele determinado objeto de pesquisa, determinada temática. Porque a partir de uma premissa, eu vou explicar de onde é que vem aquela motivação.
E aí, no meu pós-doutorado trabalhando com o grupo do CADER, né, sob a orientação da professora Esther Sabino. Eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar esse workshop que envolveu pesquisadores do mundo como um todo, e a partir dali eu comecei a entender como o meu trabalho era importante e o quanto que eu poderia fazer, né, com aquilo que eu tinha desenvolvido ali desde 2016. E aí, com isso, eu tive um certo protagonismo, né, que demorei muito de entender o que estava acontecendo, porque para mim era mais uma etapa do meu trabalho. Quando aconteceu toda a questão do sequenciamento genético, então entre 1º de dezembro e 26 de fevereiro, algumas articulações foram feitas dentro do nosso grupo para que a gente pudesse, né, trabalhar com amostras positivas caso elas chegassem ao Brasil. E quando a amostra chegou no Instituto Adolfo Lutz, por conta de uma parceria que nós já tínhamos, eles nos convidaram para fazer o sequenciamento, e eu fiquei então super conhecida pelo sequenciamento genético do SARS-CoV-2 nas primeiras 48 horas que chegou no Brasil, né, que os primeiros casos chegaram no Brasil.
Eu acho que quando o André Pontes traz essa noção de argumento científico, né, eu acho que isso vai trazendo para a gente da necessidade da divulgação científica, porque a divulgação científica ela tem como propósito exatamente a tradução do conhecimento científico para um público leigo do assunto, com um determinado fim, seja para educativo, seja para um fim de denúncia, seja para um fim de convencimento, seja um fim de prevenção. Então, o porquê a divulgação científica ela está dentro desse aspecto, para que a gente consiga entender, a partir da tradução do conhecimento científico, que é um conhecimento técnico, para um público mais abrangente, como geralmente nos argumentos científicos se chama de leigo ou do senso comum. Isso não quer dizer que não haja a divulgação científica entre os pesquisadores. Essa é um adendo que a divulgação científica, dentro de uma perspectiva mais crítica, traz. Porque muitas vezes, quando a gente sai desse lugar de academia, de ciência, e tenta dialogar com a sociedade, muitas vezes se vem com um lugar de hierarquia, como se a gente não fizesse divulgação e popularização da ciência entre nós pesquisadores. Mas nós também fazemos isso quando a gente produz conhecimento e divulga entre as redes de pesquisas que nós acabamos fazendo em parte. Mas a divulgação científica ela tem esse propósito de traduzir o conhecimento, seja com o intuito de público da academia ou público da sociedade em geral.
Perfeito, gente. Ouvindo vocês dois, fiquei pensando aqui nas dificuldades em fazer isso. Sejam as dificuldades em traduzir esse conhecimento em linguagem, que André Pontes trouxe aqui, sejam as dificuldades de pensar criativamente e criticamente a realidade, como André Machado falou. Eu queria ler aqui para vocês rapidamente um trecho de um estudo que mostra uma fala de um dos pesquisadores que diz assim, ó: a ciência tem perdido esse viés de ter uma velocidade diferente, de ter a criatividade, a imaginação. As pessoas não estão criando mais. É difícil. Elas repetem coisas, elas ficam replicando, replicando e replicando. Se fala tanto de inovação, mas cadê? Então, acho que a partir disso e ouvindo vocês, eu fiquei pensando em quais são as dificuldades, então, e argumentar cientificamente. Como é que vocês percebem dentro dos campos que vocês estudam essas dificuldades?
Então, eu acho que tem vários pontos, as dificuldades, assim, não há um diagnóstico para a questão. Tem a questão que é estrutural da academia, da universidade, a gente aprende a fazer pesquisa de acordo com determinadas regras e tenta encaixar os problemas que vão surgindo dentro dessas regras, como se fosse uma espécie de receita de bolo. Eu acho que inovação de pesquisa científica também passa um pouco em ajustar não só as nossas perguntas, mas também os nossos métodos, né, de avaliação, de tentar encontrar uma resposta para cada uma dessas perguntas. Isso é um problema, um desafio metodológico também, né? A ciência, ela sofre revoluções, ela passa por revoluções, não só nas nossas respostas, mas nos métodos que nós usamos para responder a essas questões. E existe outra questão que é mais social mesmo, mas, enfim, quem é da universidade sofre disso, do mesmo jeito que em outras áreas também que seres humanos precisam conviver, que é a questão de você separar o que é ego, né, do que é propriamente a ciência, né? Então isso entra em questões como, por exemplo, você usar retórica, substituir retórica por raciocínio lógico. Eu tô falando de retórica com uso pejorativo da palavra retórica mesmo, onde você prefere o convencimento ou busca mais o convencimento do que a verdade. Você tem um compromisso maior em convencer pessoas a despeito de esses argumentos serem os melhores argumentos que você possa oferecer.
A gente pode falar, então, que existem falácias argumentativas, assim, processos argumentativos que são falhos, que quando vai, já que você estuda lógica, né, processos de linguagem, dá para falar assim?
É o tempo todo. Ninguém está livre disso, assim. Às vezes, falácias são usadas de má fé, mas muitas vezes, assim, inabilidade ou descuido do pesquisador, né, dentro de uma pesquisa científica, de você inferir coisas que de fato não se seguem logicamente daquilo que você tem como premissas. Né? Os lógicos estudam, eles identificam uma série de falácias que são bastante usuais dentro, não só do discurso cotidiano, mas também dentro do discurso científico, e ela funciona mais ou menos como uma espécie de chamada de atenção para dizer, olha, se você quer argumentar de uma forma válida e correta, você deve evitar cair nessas cascas de banana que são essas estruturas argumentativas falaciosas. Enfim, daria para dar vários exemplos, mas a gente pode, sei lá, vir outra vez aqui para conversar especificamente sobre isso.
Já fica o convite. Eu tava pensando, André Pontes, eu fiquei pensando nos casos em que nós vemos, né, a gente lê um argumento final, né, um argumento conclusivo, e a gente percebe que, embora ele seja válido, ele não é derivado das premissas que vieram antes dele. E eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem hoje quando se faz pesquisa científica, e queria depois ouvir de André Machado a respeito dessas dificuldades num campo interdisciplinar que junta argumentos, né, que vem de áreas muito diferentes. Mas se me pergunta se essa seria uma das falácias argumentativas, a gente chegar a uma conclusão que tem a sua validade, mas que não é fruto do que está sendo discutido anteriormente.
Certo. Eu vou tentar introduzir algumas distinções que eu acho que são importantes. Por exemplo, a gente, em lógica, divide o classificar argumentos em inválidos ou inválidos, corretos ou incorretos. O argumento é válido quando a conclusão é consequência lógica das premissas. E o argumento é correto quando, além de válido, as premissas de fato são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Porque você pode ter um argumento que a estrutura lógica dele é adequada, ele é válido, mas ele tem premissas, ele parte de premissas falsas. Isso é uma forma de você construir um argumento ruim também, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, pessoal, antes de dar o meu exemplo, ivermectina não é eficiente contra a Covid. Então, é porque eu preciso de um exemplo de um argumento que seja incorreto, né? Então, por exemplo, se eu digo que considere um argumento mais ou menos nesses termos, o uso profilático da ivermectina inibiria o potencial de contaminação de Covid-19, ou algo desse tipo. E suponha que, por exemplo, o meu amigo André Machado, ele não faz isso, mas suponha que ele faça uso de ivermectina de forma profilática. Então, conclusivamente, ele teria o seu potencial de contaminação por Covid reduzido. Esse argumento é válido. Então, se você assume as premissas como verdadeiras, a conclusão se seguiria. Mas, embora ele seja válido, ele é incorreto. Por que ele é incorreto? Porque você parte de uma premissa que é falsa, que você assume uma relação causal que não existe entre ivermectina e a Covid. Então, argumentar de uma forma adequada, de uma forma boa em ciência, ou seja, lá onde for, onde você precisar usar argumentos, você precisa garantir que seus argumentos são de fato válidos, ou seja, que as premissas de fato implicam a conclusão, logicamente, e além disso, você tem que mostrar que as premissas são todas verdadeiras. No caso do argumento científico, isso é bem interessante, porque lógica por si só não vai garantir que uma teoria científica é boa, porque a lógica, ela está restrita, a preocupação da lógica, à validade. Então ela tem que mostrar que a conclusão do argumento é a consequência lógica das premissas. No caso, é a ciência que precisa garantir, com base na observação, nos dados que ela colhe, que de fato nós estamos partindo de premissas verdadeiras, beleza? Então, o que seria argumentar de forma falaciosa? nesse caso. Você pode ter falácias que a gente chama de falácias formais, onde você está assumindo que de fato aquela conclusão se segue das premissas quando ela não se segue. Isso é uma falácia estritamente lógica, formal. Ou você pode construir um argumento altamente convincente do ponto de vista estrutural, lógico, mas você está partindo de uma premissa que é falsa. E isso não é um problema da lógica. Quem tem que garantir isso é a ciência, né? Enfim, a justificação e a confiabilidade nas premissas que você tem.
A eugenia criou, por outro lado, uma espécie de teoria, né? Uma teoria não muito científica, mas uma teoria do branqueamento. Essa teoria ficou tão famosa que em 1911, João Batista Lacerda, que então atuava como diretor do Museu Nacional, é convidado como representante brasileiro para participar do Congresso Universal das Raças, que se realizou em Londres em 1911. João Batista de Lacerda escreveu uma tese onde a ideia principal era que em um século, em três gerações, o Brasil seria branco.
E aí eu fico pensando, André Machado, as dificuldades em conseguir trabalhar com essas premissas verdadeiras, né, e válidas num campo interdisciplinar, que pega argumentos de várias áreas, que recebe pessoas muito distintas, e queria que você nos falasse um pouco dessas dificuldades, então, do processo argumentativo nessa área.
Vou usar como exemplo a saúde coletiva, que é um campo que tanto tem atuado na pesquisa, né, como na gestão. Na saúde coletiva, acho que tem um grande desafio essa ideia do que é válido, do que é verdadeiro, é a hierarquia que se tem entre ciência, entre produção do conhecimento. Nós somos divididos em três grandes áreas, né? Epidemiologia, política, gestão e planejamento, e ciências humanas e sociais e saúde. Então, dentro do campo da saúde, há uma história, há uma consolidação muito grande dentro da epidemiologia, e o modelo biomédico de produção de conhecimento, que é o da clínica, que é o da testagem, que é o da hipótese. E isso acabou criando uma hierarquia entre as outras áreas, principalmente entre as ciências humanas e sociais. Quando a gente vai para as ciências humanas e sociais, isso já tem vários artigos que acabam trazendo isso para a gente. Acho que Jane Russo com Sérgio Carrara traz um panorama sobre a produção de conhecimento, a Sueli Deslandes também em ciências humanas e sociais, onde o campo das ciências humanas e sociais, é esse campo que eu atuo, né, ele acaba sendo recente dentro da saúde coletiva. E isso acaba colocando o método de pesquisa, o modelo de se pensar a pesquisa, ele acaba muitas vezes sendo questionado como verdadeiro ou válido.
Uhum.
E dentro dessa implicação se é verdadeiro ou válido, há uma exigência de enquadramento do método científico das pesquisas em ciências humanas e sociais dentro de um modelo que está dentro de uma hierarquia como ou válido ou verdadeiro ou aceitável. Então, muitas vezes, quando a gente acaba dialogando interdisciplinarmente, há exigências de outros campos, né? Vamos dizer, a epidemiologia, com toda a sua lógica estatística, exigindo enquadramentos do método onde vai estudar vivência, experiência, sentimentos, emoções, experiência, e se enquadra dentro de um modelo de ciência que talvez é mais hegemônico.
Uhum.
Então eu vejo isso como um grande argumento para ter, inclusive, disputa entre áreas de qual revista vai ser aceito ou não aquele texto, qual o melhor periódico para se divulgar, às vezes até mesmo a desistência de divulgar resultados de pesquisa em determinado periódico científico, porque aquele modelo de pesquisa só aceita o epidemiológico e não aceita mais dentro um estudo mais qualitativo, um estudo de vivências e de experiência. Então, eu vejo que esse é um grande desafio, a dificuldade de argumentação científica dentro do campo interdisciplinar. Essas disputas entre modelos de ciência que já estão consolidados por mais tempo, que são mais hegemônicos, e daqueles que estão em construção.
Uhum.
Que não significa que não vai consolidar, mas dentro da saúde há essa disputa do que é verdadeiro ou não, da amostragem, da generalização. Acho que esse que é o grande desafio. Já, e as ciências humanas e sociais, quando vai para a saúde, ela vai exatamente fazer o confronto da não generalização. Entender as singularidades, as experiências, a contextualização. Esse é o nosso objetivo dentro da saúde, quando nós levamos as ciências humanas e sociais.
E te ouvindo, fiquei pensando que essas disputas, elas devem acabar também reverberando no estilo da escrita, naquilo que o pesquisador, a pesquisadora escreve, né? Na forma, na intenção, nos termos, no, na tonalidade, digamos assim, da escrita. E fiquei pensando também nas dificuldades em pegar esse material, né, esse argumento científico, e conseguir popularizar, que é, né, foi de onde começamos essa conversa, né? Como, diante de tantas disputas interdisciplinares, diante dos riscos, né, de argumentar falaciosamente, né, como fazer essa ponte, digamos assim, entre a sociedade e a comunidade científica. Eu trouxe aqui também outro trecho do estudo que citei anteriormente, vou ler para vocês, para ver o que vocês pensam disso que o participante da pesquisa traz aqui. O problema é que a universidade se tornou uma ilha. Nós não pensamos na sociedade como um todo, nós pensamos no dia a dia daqui. E isso na vida real não funciona. O que está acontecendo lá de fora do muro, nós não estamos muito preocupados. E quando não tem essa vivência do que está acontecendo lá fora, o que acontece é que se faz pesquisas fora da realidade. A universidade devia estar bem focada na resolução dos problemas regionais. Deveria fazer esse trabalho. E aí, complementarmente, um outro participante coloca assim: eu acho que ainda falta uma divulgação maior das pesquisas para que as pessoas compreendam de fato o que é a pesquisa, o que ela se propõe a fazer e qual a aplicabilidade dos seus resultados. Muitas vezes as pesquisas ficam restritas na biblioteca e esse conhecimento não circula. E aí a sociedade não sabe o porquê de se investir num país que tem tantos problemas.
Acho que a ideia, eu discordo um pouco da ideia de que a universidade se tornou uma ilha, porque no Brasil os investimentos no que se refere à pesquisa, né, eles acabam sendo limitados, principalmente nos últimos 4 anos. E o que a gente percebeu foi um movimento de privatização da produção do conhecimento, trazendo como exemplo. No estado do Amazonas nós temos o P&D, né, que é Produção de Desenvolvimento e Inovação e Tecnologia e de Pesquisa, de investimento à pesquisa dentro do estado. E quando a gente fala que a universidade é uma ilha, quando a gente pensa no exemplo do P&D, desconstrói esse argumento, porque a universidade, ela fica de portas abertas para as empresas investirem em ciência e tecnologia, entretanto, a gente acaba tendo que se adequar à demanda da empresa que vem e diz assim: olha, eu quero que a universidade construa, resolva o meu problema. Uhum. E aí eu acho que o problema não é que a universidade se tornou uma ilha, mas da privatização da produção de conhecimento. Uhum. Esse é um grande desafio. E aí essas empresas vêm com grandes recursos, a universidade trabalha com o propósito de resolver o problema dessa empresa, e o que resta, eu diria assim, o que está à margem, porque são bolsas infindáveis, bolsas muito grandes que os pesquisadores acabam recebendo, acabam favorecendo uma pequena fatia. E o que resta para a universidade, talvez são alguns editais públicos que não têm todo esse investimento. Né? Mal dá, muitas vezes, para te pagar uma taxa de publicação de um artigo, ou contratar um pesquisador para ir com vocês junto ao campo. E as formas de popularização da ciência, eu sei bem que ultimamente o CNPq tem modificado e tem exigido que você grave alguns vídeos fazendo um resumo dos principais resultados da tua pesquisa, mas eu acredito que isso não é suficiente porque há essa limitação de investimento de recursos financeiros. Mas é claro, eu vou também fazer minha culpa, porque eu acho que a universidade muitas vezes também, né, vou ser contraditório aqui dizendo, não há esse esforço. Mas eu acredito que esse esforço está muito limitado. Não é só um não querer fazer da universidade ou um não querer fazer dos cientistas, mas a gente precisa de recursos, precisa de investimentos para que isso ocorra. E quem está dando dinheiro quer que resolva o seu problema, já que a gente vive esse capitalismo primitivo e não um capitalismo contemporâneo que pensa que todo mundo tem que usufruir, né, para que a renda ela aconteça. Pelo contrário, quer beneficiar poucos.
Eu posso falar algumas coisas sobre esses tópicos que vocês tocaram?
Sim.
Então, eu tento concordar com o André num aspecto que é exatamente isso que ele falou. Se você pega esses raios-x que o Ministério da Educação faz do ensino no país, a gente sabe muito bem que mais de 90% da pesquisa produzida, pesquisa científica produzida no Brasil, é produzida dentro da universidade, especialmente na universidade pública, né? Então, se você tira do mapa, do cenário a universidade pública no Brasil, você praticamente acaba com a pesquisa do país, pesquisa científica. E essa pesquisa científica, claro que tem algumas pesquisas que têm uma natureza teórica, e essas pesquisas são legítimas, e a gente precisa que elas existam também, mas a grande parte dela trata de problemas, são problemas concretos, problemas da sociedade, né? E por isso eu não vejo a universidade como uma ilha. Ela está tratando cientificamente problemas que são problemas reais. O que eu vejo com grande incômodo é que, bem, o nome dessa instituição é universidade. Universidade pressupõe assim, uma totalidade, e uma totalidade que seja de algum modo articulada. E isso toca um pouco nessa questão da interdisciplinaridade. Porque se você pensa bem, a gente se acostumou, a gente naturalizou a dividir a universidade, lembra sempre da palavra universidade, em caixinhas como se fosse um armário. Você tem a gaveta da física, a gaveta da matemática, a gaveta da psicologia, e como se essas gavetas não tivessem nenhuma conexão uma com a outra. Então, a gente está, sim, tratando de problemas reais, problemas que são caros à sociedade, mas a gente dialoga pouco internamente. E boa parte da pesquisa que é dita interdisciplinar é feita de uma forma muito limitada, porque você pega duas pessoas, dois pesquisadores, pesquisadoras de áreas diferentes, e para que essa interdisciplinaridade de fato seja bem sucedida, essas duas pessoas têm que comungar de compreensões de base, né, sobre os conceitos que elas estão usando, os métodos que elas usam e tudo mais. Isso só é possível se a gente desnaturalizar essa ideia de que a universidade é dividida por ciências humanas, ciências naturais, ciências, e que a gente pode sim dialogar a partir de uma base comum. Isso é um efeito da modernidade, porque a gente tem um volume de conhecimento tão grande, que é humanamente impossível você dominar os fundamentos de várias áreas distintas. Mas a gente precisa fazer esse esforço de rearticular esse conhecimento, pelo menos em algum nível, para que essa palavra universidade volte a fazer sentido, né?
Interessante vocês dois falando, porque a gente, de algum modo, começou essa conversa pensando nessa popularização do conhecimento, ou seja, né, a divulgação desse conhecimento e no acesso a essas informações numa comunidade que seria fora da universidade. Mas nós estamos terminando aqui já esse episódio refletindo sobre essas individualidades do pensamento dentro da própria universidade, né? Ou dentro dos segmentos, né? Acho que é muito interessante porque aqui no nosso episódio nós já estamos aqui elaborando talvez um argumento, né? Para conversar sobre isso.
E que divulgação científica, como eu falei no início, não é necessariamente ocupar esse lugar da universidade versus sociedade. E que isso não é a caracterização desse conceito e do propósito desse podcast, mas também divulgar entre pesquisadores. É disso que a gente precisa também, porque muitas vezes tem temas, e aí eu estou falando isso dentro de um contexto bem regional, talvez o que eu conheço dentro da minha área de pesquisa, que é a minha universidade pai-irmã, Universidade Federal do Amazonas Estuda. Será que a gente se conhece? Será que a nossa divulgação ela consegue dialogar uma com a outra? Então, acho que é um convite também para esse esforço, né? O podcast nos convida a fazer esse encontro.
Muito bom, gente. Estamos, então, agora chegando no final do nosso primeiro episódio. Vou dar um tempo para vocês dois fazerem as considerações finais, ou talvez se despedir do nosso público, para fecharmos então esse primeiro bate-papo, já convidando aí todos os ouvintes, todas as ouvintes e todas as pessoas que estão aqui conosco a acompanhar o nosso podcast e ver os próximos episódios. Considerações finais, André.
Acho que fica aí o convite para pensar que a ciência ela é um processo de criatividade, de reflexão e de experiência. Fazer conhecimento, eu não sou muito partidário da ideia da velocidade, eu acho que nosso, o texto precisa dormir, a escrita precisa dormir, porque quando a gente se exige, e talvez muitas vezes se confunde a ideia de inovação com velocidade, a gente acaba não criando e talvez caindo na ideia da repetição, da replicação, e que não é isso que a gente espera. E aí muitas vezes a gente acaba culpando gerações ou culpando a universidade de não conseguir fazer a transformação social. E que esse podcast seja um sucesso, que a gente consiga atingir, né, o maior público possível e convidar tanto, que nós sejamos convidados para dialogar em outros setores da sociedade e a sociedade também adentro da universidade.
Então, eu só queria agradecer mesmo o convite. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade também de exercitar essa interdisciplinaridade, né? Porque eu estou aqui com pessoas de outra área que não a minha e tentando traduzir, enfim, os conceitos da minha área para uma linguagem que seja um pouco mais acessível. E para mim isso é um exercício muito positivo. Então, eu agradeço essa oportunidade e desejo sucesso ao podcast.
Ok, gente. Esse podcast está sendo gravado na sala da Telesaúde da Universidade do Estado do Amazonas. Você ouviu trechos de matérias veiculadas no YouTube de acesso público. Os trechos lidos por mim foram retirados do artigo de Donizete Leandro de Souza e colaboradores, chamado A Perspectiva dos Pesquisadores sobre os Desafios da Pesquisa no Brasil, na revista Educação e Pesquisa, disponível online. A produção desse podcast é do Núcleo de Estudos Psicossociais sobre Direitos Humanos e Saúde, UNEPES. A edição, sonorização e publicação é de Sander Firmo. E se você gostou, nos siga nas principais plataformas de streaming, curta o nosso trabalho e divulgue para alguém próximo a você que também faz pesquisa científica. Até o próximo episódio.